muito boa tarde. O novo Bispo de Angra, Armando Esteves Domingos, comprometeu-se este domingo a implementar mudanças na diocese, ouvindo as pessoas e a respeitar as especificidades das nove ilhas dos Açores. Armando Esteves Domingos falava momentos antes das cerimónias de entrada na diocese de Angra, que esteve em sede vacante durante mais de um ano. O até agora bispo auxiliar do Porto disse ter aceitado o convite com um grande sorriso na cara e mostrou-se expectante para descobrir melhor uma terra que não visitava há 36 anos. Questionado sobre as mudanças a implementar na diocese de Angra, Armando Esteves Domingos disse sonhar com uma igreja mais aberta e acolhedora, mas garantiu que começará o seu caminho a ouvir. A religiosidade popular nos Açores será um dos grandes desafios na diocese de Angra, segundo Armando Esteves Domingos, que manifestou vontade de conhecer melhor manifestações como as festas do Espírito Santo. O novo bispo de Angra deixou este domingo uma mensagem de proximidade.
Gostaria de poder exercer o meu ministério de uma forma aberta. A minha porta, a comunicação, o coração estarão sempre abertos a todos, clérigos ou leigos, mais ricos ou pobres, mais idosos ou jovens, seja na casa episcopal ou em qualquer casa de uma outra ilha. Que não se diga que o bispo anda sempre muito ocupado. Vou procurar marcar dias e horas de porta aberta, mesmo que ninguém marque, pode vir. E assim, caríssimos, cuidemos uns dos outros. Cuidai dos membros dos grupos de que fazeis parte, mas sempre todos a olhar para o mundo à vossa volta. Nunca fechados. Fechados morremos. Oxalá cada um, ou cada uma pessoa, possa descobrir a sua própria riqueza, aquele dom específico que Deus dá a cada um por amor. O bem maior que podemos fazer aos outros não é o de lhes comunicar a nossa riqueza, mas de fazer despertar as suas. Que todos se sintam felizes no que fazem e o façam o melhor possível.
O novo bispo de Angra tomou posse no sábado numa cerimónia fechada perante o Colégio de Consultores e foi apresentado ontem numa celebração religiosa na sede de Angra, em que participaram 17 bispos, incluindo o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas Carvalho. Ora, Dom Armando Esteves Domingos assumiu a evangelização dos jovens como uma prioridade, alegando que sem eles a Igreja não se conseguirá renovar. Para o Bispo de Angra, a Jornada Mundial da Juventude que Portugal vai acolher em 2023 será uma oportunidade para um exercício prático do diálogo entre a Igreja e a sociedade civil.
Muitos virão também para as Ilhas dos Açores. E por isso eu vou colocar na minha agenda pessoal do Bispo a agenda dos jovens. Vou-lhes fazer esse pedido. Que me deixem também participar de alguma forma da agenda deles. Não vou ensinar, mas gostaria de poder caminhar com eles.
A cerimónia de ontem foi antecipada de um cortejo entre a Igreja da Misericórdia e a Sé nas principais ruas da cidade de Angra do Heroísmo. Natural de Oleiros, distrito de Castelo Branco, Armando Esteves Domingos, de 65 anos, é assim o 40º bispo de Angra e sucede a João Lavrador, que tomou posse como bispo de Viana do Castelo em setembro de 2021. Ordenado padre em 1982 e bispo em 2018, Armando Esteves Domingos era bispo auxiliar da Diocese do Porto. O primeiro decreto episcopal assinado por Dom Armando Esteves Domingos como bispo titular da Diocese de Angra confirma toda a equipa da Cúria e Serviços Diocesanos, cargos que caíram com a saída do anterior prelado Dom João Lavrador. O documento assinado este sábado depois da tomada de posse formal e que foi lido ontem no final da celebração da Sé, nomeia o cônego Hélder Fonseca Mendes como vigário-geral de Diocese, com a função de moderador da Cúria. O decreto episcopal confirma ainda os titulares de todos os ofícios eclesiásticos exercidos na Cúria Diocesana, bem como todos os restantes, nomeadamente a Direção de Serviços Diocesanos e Conselhos Presbiteral e Pastoral. As nomeações para o normal funcionamento da Diocese foram o primeiro ato de gestão do novo bispo. Ainda sobre esta matéria, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, e o vice-presidente do Governo, Artur Lima, marcaram presença este domingo nas cerimónias da apresentação do 40º Bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingos. José Manuel Bolheiro deixou palavras de incentivo e acolhimento ao Bispo, desejando a Armando Domingos sucessos e felicidades na sua missão nos Açores. Para além do seu papel junto da comunidade católica, a Igreja sustenta ainda o Presidente do Governo, é parceira no desenvolvimento social do arquipélago, sendo também aliada no combate à pobreza e na defesa de uma sociedade inclusiva. O governante referiu que o novo Bispo de Angra pode, nesse e noutros sentidos, contar com os órgãos de governo próprio da região e ainda ajudar a sua missão.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A UGT Açores saudou as medidas anunciadas pelo governo açoriano para mitigar os efeitos da inflação, mas defende a integração num acordo alargado em sede da Comissão Permanente da Concertação Social. A UGT considera que as medidas demonstram preocupação com a atual conjuntura económica e social na região, o que tem levado a União Geral de Trabalhadores a reivindicar uma progressiva e oportuna intervenção social dos poderes públicos. A UGT considera, no entanto, que as medidas de caráter social não esgotam nem prejudicam a adoção de outras que venham a ser necessárias, defendendo ainda que, por se tratarem de medidas que venham ao encontro das reivindicações da UGT Açores, pode e devem constituir num quadro alargado de medidas que integrem um acordo regional de rendimentos e preços de médio prazo 2023 a 2026 a celebrar entre o Governo Regional e os parceiros sociais em sede da Comissão Permanente da Concertação Social. O Secretário Regional do Mar e das Pescas considerou ser fundamental a capacitação dos profissionais da pesca para fazer face aos desafios futuros. Manuel São João referiu, no âmbito de uma visita à Escola do Mar dos Açores, na Ilha do Faial, que pretende aumentar as competências dos profissionais do setor, beneficiando não só de sinergias, como também acompanhando o desenvolvimento tecnológico, potenciando assim o maior conhecimento. Em marcha está a preparação de um leque de protocolos com várias associações e entidades para formalizar uma maior articulação entre os diversos parceiros no âmbito da formação.
A curto prazo estamos a trabalhar e já lançamos hoje aqui, já discutimos parte de um protocolo que irá ser realizado aqui entre a Secretaria e a Escola do Mar e o Ministério, por forma a cautelarmos a formação de formandos dos Açores no continente e formandos do continente na Escola do Mar dos Açores.
Manuel São João, Secretário Regional do Mar e das Pescas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Após reunião com a ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, foi debatida a reabertura do aeroporto de Santa Maria durante o período noturno, dada a decisão recente da administração da ANA Aeroportos de Portugal de encerrar este aeroporto durante o período compreendido entre as 21h30 e as 6h30. Berta Cabral referiu que este é um tema que preocupa o Governo Regional, mas que é superável dados os termos contratuais existentes e a compreensão de todas as partes relativamente à especificidade do aeroporto em causa e aos impactos negativos que a situação pode originar. A governante deu nota de que estão a ser desenvolvidos contactos por via formal que se manterão numa lógica colaborativa no sentido de municiar a ANAC com toda a informação para tomar as devidas medidas. Os Açores ultrapassaram 3 milhões de dormidas em alojamentos turísticos entre janeiro e novembro de 2022, um valor acima do registado no mesmo período em 2019, segundo os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística. Em comparação com os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística relativos ao período entre janeiro e novembro de 2019, o período anterior à pandemia de Covid-19, em que se contabilizaram cerca de 2 milhões e 800 mil dormidas, houve um crescimento de 9,5%. Até novembro de 2022, os estabelecimentos hoteleiros concentraram o maior número de dormidas, com 1,9 milhões, seguindo-se o alojamento local com 1,1 milhões e o turismo em espaço rural com 85,8 mil. O crescimento de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros ocorreu em todas as ilhas, com as maiores subidas a registarem-se na Terceira, com mais de 82%, São Miguel com mais de 73% e Corfo com cerca de 62%. No alojamento local, as dormidas aumentaram 65,9% nos primeiros 11 meses de 2022. Quanto ao turismo em espaço rural, registou um crescimento de 61,3% nas dormidas entre janeiro e novembro. A dignificação das profissões no setor do turismo é o tema central do Fórum Nacional que a Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, vai promover no final do mês de março na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Atrair e reter talento neste setor são alguns dos objetivos do evento, segundo Cláudia Chaves, presidente da Aresp nos Açores.
O objetivo deste fórum é contratar, atrair e reter talento, bem como dignificar as profissões associadas a este setor de atividade. E o que é um dos maiores desafios que nós temos e é um fator determinante também para alavancar esta atividade a nível nacional e em especial no arquipélago dos Açores.
Na iniciativa pretende-se juntar os futuros e atuais profissionais do turismo, empresários, entidades formadoras, empresas de recrutamento e seleção e outras entidades oficiais, de forma a refletir sobre os atuais constrangimentos que persistem e os futuros desafios que se colocam ao mercado de trabalho. De acordo com Cláudia Chaves, o que mais preocupa atualmente a Aresp Açores é a falta de profissionais qualificados para trabalhar no setor.
Se queremos ter uma boa preparação para um verão de 2023, temos que ter já os quadros todos bem formados e preparados. E daí que essa é a nossa preocupação, é ter pessoas a quererem vir trabalhar na área do turismo, atrair. E o que é que todos nós tivemos a fazer mal, o que é que podemos corrigir e rapidamente pôr em ação.
Para atrair os profissionais, a responsável defende que se deve humanizar as empresas e valorizar o trabalho feito. Quanto à valorização e falando na monetária, Cláudio Chaves considera que as empresas não conseguem aumentar os vencimentos neste momento e por isso é fundamental a intervenção do Estado.
Uma das coisas que a Aresp tem solicitado e já vai alguns anos nesta luta é a diminuição da TSU, portanto da parte da Segurança Social, para os vencimentos, portanto para podermos valorizar salários. Se houver uma baixa de taxas a pagar, a entidade patronal consegue refletir isto no vencimento dos seus funcionários e aí consegue também pedir dar prémios que não sejam taxados. Portanto, há aqui uma quantidade de assuntos que nós queremos pôr à conversa e, de alguma forma, no final do fórum, pelo menos pôr as pessoas a pensar e quem tem o poder apresentar um plano de ação.
Defende ainda mais flexibilidade no Código de Trabalho. Com esse fórum, exige-se, assim, alertar e pedir ação urgente no setor. Outro assunto que estará em cima da mesa será sobre as escolas profissionais, que para Cláudio Chaves é importante que se perceba quais as exigências que são feitas aos formandos no final da formação. Nesse sentido, defende que a formação deve ser apoiada totalmente por fundos públicos, neste caso pelo Governo Regional, e que os formandos sejam obrigados a trabalhar no setor X anos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto e para o Campeonato de Portugal, o Praense recebeu e venceu o Ferreiras, enquanto o Angrense foi derrotado dentro de portas pelo Atlético. O jogo entre Rabo de Peixe e Serpa foi adiado para o próximo dia 1 de fevereiro. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Praense ontem alcançou uma vitória frente à equipa do Ferreiras. 1-0 foi o resultado final, favorável à equipa da Praia da Vitória, que no dia anterior, no sábado, tinha visto o seu treinador ser dispensado pelo clube da Praia da Vitória. Bruno Alves já não orientou a equipa no jogo de ontem frente ao Ferreiras. Quem esteve ao comando técnico foi o técnico até então adjunto de Bruno Alves, Laurindo Mendonça, que no final da partida falava num praiense que merece estar neste e noutros patamares competitivos.
O Praense merece outros patamares, que o Praense merece outros voos e com a ajuda de todos, acredito que isso vai acontecer, isso é um ponto de viragem. Esses jogadores também quiseram dedicar essa vitória ao Mr. Bruno, com todo respeito, que é uma pessoa que eu tenho prezo bastante a amizade e bastante a lealdade. Agora, como sendo uma pessoa daqui da Praia da Vitória e da casa, pediram para fazer esse jogo, fiz com as nossas intenções mas sempre, sempre fiel tanto ao Bruno como ao Paraense, porque o Paraense para mim é uma cidade, tem muito em jogo.
Laurindo Mendonça, o treinador interino que orientou então ontem a equipa do Paraense quando da vitória sobre o Ferreiras por 1-0. Sorte diferente teve o Angrense na recepção ao líder Atlético, derrota por 2-0 com um golo a ser marcado em cada parte. Já o Rabo de Peixe que recebia o Serpa não viu a equipa continental chegar a São Miguel devido às condições meteorológicas adversas, vendo o seu jogo adiado para o dia 1 de fevereiro. Ora, na classificação, o Atlético continua na liderança, agora com 29 pontos. O Rabo de Peixe é segundo com 24, mas menos um jogo. Já o Praiense surge na nona posição, contabiliza 18 pontos. O Angrense é 11º, tem 13 pontos.
Ainda no desporto, nota para a Liga 3 e para a derrota do Fontinhas no estádio do Bonfim esta manhã. 2-1 foi o resultado final, vitória ganhou ao Fontinhas em jogo que se realizou esta manhã pelas 10 horas. Fica por aqui o Informação Açores desta segunda-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.